Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouquinho mais aí sobre essa questão do petróleo, grandes oscilações aí nos últimos dias. E o nosso contato é com o Rodrigo Leão, que é coordenador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Rodrigo, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Lobão, tudo bem.
Pois é, tivemos aí no início da semana, uma segunda-feira, com uma queda histórica aí no preço do petróleo de 24%. Nesta terça, uma leve recuperação aí. O petróleo Brent, que havia fechado em US$ 34,36, subiu para US$ 37,83. Muito se tem falado aí da questão deste embate entre a Rússia e a Arábia Saudita. Eu queria que inicialmente, Rodrigo, você explicasse para o nosso ouvinte CBN quais são os principais motivos que estão provocando essa grande oscilação aí no preço do petróleo, hein?
Olha, Galvão, esse processo que está acontecendo, ele na verdade não se origina agora, né? Ele é um processo que... ele tem origem já há mais ou menos um mês e meio, dois meses, por conta do coronavírus. E eu explico para vocês o porquê. Desde que surgiu o coronavírus, principalmente na China, começou-se um debate sobre o que aconteceria com a demanda chinesa de petróleo. A China hoje é a grande importadora de petróleo do mundo, né? A China importa hoje sozinha cerca de 10, 11 milhões de barris de petróleo por dia, o que representa mais ou menos 20% de tudo que é importado no mundo. Então, com a redução da atividade econômica chinesa, o preço do petróleo já começou a cair a partir de janeiro. Entre janeiro e final de fevereiro, a gente teve uma queda ali de 20%. E o que começou a ocorrer nesse período, né? Então, o preço caiu 20% e a demanda chinesa por importação começou a reduzir no mês de fevereiro. Ainda não de forma muito significativa, mas começaram a surgir previsões no mercado de que a demanda chinesa poderia se reduzir entre 15% e 20%, o que significaria uma redução de até 2 milhões de barris dia de importação para os próximos meses. Uma queda dessa magnitude, para você ter uma ideia, Galvão, ela ocorreu a última vez, num período mais longo, lá na segunda crise do petróleo nos anos 70, em 79. Então, a possibilidade da China ter uma redução muito grande na compra de petróleo começou a gerar uma certa apreensão nos grandes produtores do que poderia acontecer com o preço do petróleo que já vinha caindo. Foi nesse sentido que a Arábia tentou costurar uma espécie de um acordo para reduzir a produção de petróleo visando segurar o preço. Porém, nesse embate, nessa tentativa de costurar um acordo com os russos, não se chegou a um acordo, a uma definição, e os árabes decidiram abaixar ainda mais o preço, vendendo petróleo no dia de ontem com descontos. Por isso que o preço desabou da maneira que desabou ontem. Mas ele já vinha caindo, e o que fica agora, a questão que é importante, é exatamente essa. O que vai acontecer com a demanda chinesa e dos outros países da Ásia também, que compram muito petróleo, e se Rússia, a Arábia Saudita e a OPEP vão conseguir chegar numa espécie de acordo, coisa que não parece muito clara no momento.
O que a gente já ouviu também é que normalmente quando eles não chegam a um acordo aí para a redução da produção para que o preço possa ser mantido, e quando o preço do petróleo acaba ficando muito baixo, isso acaba dificultando também pequenos produtores, né? Isso aí seria uma estratégia para tirar alguém do mercado. E o que a gente ouviu também essa semana é que isso atinge em cheio os Estados Unidos, né? Com o óleo de isto lá, e a partir do momento em que o petróleo cair demais o valor, já não vai mais ser, vamos dizer, rentável para os Estados Unidos extrair esse petróleo de xisto, e aí eles seriam muito prejudicados. Isso realmente está acontecendo, Rodrigo?
Isso é verdade, Galvão. É o que acontece. A gente nota na última década, principalmente nos últimos anos, a OPEP, que tinha um papel, né, de ser o grande mercado fornecedor de petróleo no mundo e, com isso, controlava o preço e a produção junto da Rússia e de alguns outros poucos países, mas era basicamente a OPEP e a Rússia, que respondiam aí por mais ou menos 60% e poucos por cento da oferta global de petróleo. os americanos começaram, de fato, por conta do óleo de xisto, ocupar esse mercado. Então, o que acontece? Os Estados Unidos foram deslocando parcialmente a OPEP e a Rússia e começaram a aumentar rapidamente a sua produção, ocupando e já se tornando exportador líquido de petróleo. Então, de fato, a questão aí é a seguinte: o petróleo produzido nos Estados Unidos é completamente diferente do petróleo produzido na Arábia Saudita. O custo e o processo produtivo é completamente diferente. Então, a Arábia, ela é mais capaz de resistir a preços menores do que a produção americana. Então, sem dúvida, a redução do preço afeta os Estados Unidos. Mas o que me parece chave aí é que a tentativa da Rússia não fazer o acordo pode sinalizar algum tipo de tensionamento entre Rússia e Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, historicamente, são próximos, são aliados. Melhor, a Arábia é aliada americana historicamente. A gente até entende essa reação árabe numa tentativa de forçar a Rússia a realizar um possível acordo. Mas algo que até agora não está muito claro. Então, de fato, tem um pouco por trás desses acontecimentos de ontem um possível tensionamento entre russos e americanos.
A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com Rodrigo Leão, que é coordenador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Rodrigo, como é que fica o Brasil no meio, né? Parece que eles estão jogando truco, né? Um truca, o outro vai a 6, 9, 12. É uma coisa impressionante, né? E como é que fica o Brasil no meio dessa história, já que a gente sabe que o Brasil é um grande exportador também, mas é importador de petróleo. Como que isso vai atingir? E aí uma segunda questão, que é o que o nosso ouvinte está querendo saber ali mais diretamente, é em que medida isso vai afetar o preço dos combustíveis na bomba, né?
Pois é, Galvão. Aí, assim, vai depender um pouco de qual a estratégia que a Petrobras vai adotar nesse cenário, né? O que vai acontecer, né, para as pessoas entenderem, a Petrobras hoje é uma empresa, a gente chama uma empresa integrada de petróleo, né? Ela é uma empresa que atua no upstream, que é o setor de exploração e produção, e no downstream, que é o setor de refino e de distribuição. São setores, inclusive, que a empresa tem sinalizado o interesse de sair nos próximos meses, próximos anos. Mas, por enquanto, pelo fato de ela ser uma empresa integrada, o que acontece com uma empresa com essa característica? O segmento de exploração e produção, ele tende a sofrer mais, que é onde você tira, extrai o petróleo, ele sofre mais nesses períodos em que o preço cai, né? Mas o setor de downstream, de alguma maneira, atenua esse impacto. Por quê? Porque o preço dos derivados de petróleo tendem a não cair na mesma velocidade que o preço do petróleo cru. Então, o que acontece? No segmento de exploração e produção, você vai ter um movimento de reduzir as margens da Petrobras e das empresas, enfim, que estão atuando nesse segmento, mas o refino tende a compensar um pouco, não tudo, a empresa vai sofrer esse impacto. Então, esse é um primeiro elemento importante no que diz respeito à Petrobras, né? Bom, por conta disso que eu acabei de explicar para você, é aí que a gente vai ver qual vai ser a estratégia da companhia. Se a tendência é que você tenha uma redução dos preços dos derivados, isso deve acontecer, mas não na mesma velocidade e no mesmo tempo que o preço do barril. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem for no posto de gasolina hoje não viu o preço lá da gasolina reduzindo. Então tem um tempo para que esse movimento de redução chegue no posto de gasolina. Isso não é automático.
Dá para fazer algum tipo de estimativa de porcentagem, quanto que vai cair, se vai ser 5%, se pode cair 10%? Dá para fazer essa estimativa ou não?
É difícil, Galvão, porque assim, o que acontece? Esse preço que está agora de 37 dólares do barril, é um preço, eu diria para você, ainda de certa forma artificial. O que eu acho que a Petrobras está esperando é ver qual que vai ser o patamar que esse preço vai parar. Ele vai ficar em 45? Vai ficar em 50? Vai voltar para algo próximo a 60? Algo que me parece improvável. Então, o que eu acho que deve acontecer? A Petrobras deve esperar aí uma semana, duas, ou talvez mais um pouco, para ver qual vai ser o patamar que esse preço vai parar, para ver de que maneira ela vai reagir no sentido dos seus preços derivados. Então, não acredito que a gente tenha, por exemplo, nessa semana, uma postura da Petrobras de reduzir drasticamente o preço. Pode ter uma redução pontual, como ela tem feito eventualmente, de 3%, 4%, mas eu não acredito que tenha uma grande redução nessa semana eu acho que a Petrobras deve avaliar o que vai acontecer no mercado para daí se posicionar. Mas a companhia provavelmente deve, sim, em algum momento, reduzir um pouco os preços. Uma outra alternativa, Galvão, que eu já tenho discutido isso há algum tempo, a Petrobras pode também aumentar o fator de utilização das suas refinarias, né? Para quem não sabe, as refinarias da Petrobras hoje trabalham com uma capacidade ociosa muito elevada. A Petrobras tem aí refinado cerca de 75%, 80% do que ela pode refinar. Então, num cenário que o preço do barril cai muito, ela vai ter um espaço para poder produzir mais derivados de petróleo, coisa que ela não tem feito nos últimos 2-3 anos. Então, eu imagino que a Petrobras tem essas duas alternativas para tentar lidar um pouco com essa crise. E a gente deve observar, se o preço não voltar ao patamar que estava anteriormente, a gente deve sim observar uma redução nos preços dos combustíveis agora. É muito difícil dizer quanto que isso vai ser, 10 centavos, 5, porque não depende também só da Petrobras. Certo. Depende também da margem de lucro do posto, da margem de lucro das distribuidoras, que em geral, quando o preço do barril cai, eles se aproveitam para recuperar um pouco de margem. Então é muito difícil fazer uma previsão, mas a minha avaliação é que nas próximas semanas a gente deve observar um movimento não tão abrupto, mas um movimento de redução do preço dos combustíveis.
Certo. Rodrigo Leão, coordenador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Rodrigo, nessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro, ele minimizou o impacto dessa oscilação aí do petróleo, né? E se referindo aí à queda de 24% no preço do óleo na segunda-feira, o presidente disse o seguinte: é melhor cair do que subir. Qual que é a análise que você faz dessa fala do presidente, hein?
Olha, Galvão, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro me parece que não está muito alinhado com o presidente da Petrobras, Castelo Branco, quando escuta essa fala. Pelo seguinte, a estratégia hoje da Petrobras é claramente de aumentar a produção de petróleo na área de pressão e de exportar petróleo e reduzir a sua atuação nos segmentos de downstream, como eu tinha dito para você. Então, do ponto de vista da Petrobras, é um problema o preço reduzir abruptamente, coloca em xeque um pouco essa estratégia. Agora, evidentemente que eu fiz aqui com você uma brincadeira de não ter um diálogo, o presidente Jair Bolsonaro está, obviamente, dialogando com a população no sentido de que ele espera que o preço, essa queda, reflita nas bombas dos combustíveis. Mas é importante lembrar que um preço muito baixo, independente da estratégia da Petrobras, vai afetar a companhia.
Não só a companhia, assim, como também os royalties que vão para os estados, claro, produtores, exatamente. E os outros também, não é, Rodrigo?
Então, é isso que eu ia dizer. Afeta a companhia, afeta as outras empresas de petróleo que estão entrando no Brasil, e essas empresas também estão entrando, em grande medida, no setor de exploração e produção. Nós não temos ainda novos investimentos na área de refino, de distribuição. Os investimentos estão muito concentrados em exploração e produção. Então, empresas menores, por exemplo, que estão entrando nesse segmento, podem sofrer também com essa queda de preço. E, por fim, afeta os estados que recebem royalties dos municípios. Principalmente Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que hoje já não tem uma situação fiscal muito confortável. Então, sem dúvida, não é uma notícia que a gente possa dizer que ela é uma notícia que tem que ser comemorada. É uma notícia que tem que ser vista com preocupação, porque uma queda muito forte do preço, como foi a de ontem, tem impactos gigantescos que os estados, as empresas, enfim, não conseguem se preparar para esse impacto. Então eu vejo um pouco de preocupação agora. É evidente que a expectativa dele, na minha avaliação, pelo cenário que está colocado, ele está olhando só para a questão do preço dos combustíveis, que eu acho que é uma visão um pouco restrita do tamanho e da abrangência que o setor do petróleo tem no Brasil.
Certo. Rodrigo, uma última questão, aproveitar a sua participação conosco aqui no CBN Madrugada. Tem uma frase que eu costumo repetir aqui, que eu ouvia muito do saudoso Joemir Betting, né? E eu lembro que uma ouvinte me lembrou aqui que, na verdade, a gente faz uma pesquisa na internet, aí a origem é controversa. Eu acho que você já deve ter ouvido falar dessa frase, que é aquela história de que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, que seria aí de um ex ex-ministro do petróleo da Arábia Saudita. E o Joemir Betin costumava dizer que a idade do petróleo também não vai acabar por falta de petróleo. Ou seja, né, iria ficar muito petróleo ainda embaixo da terra, no pré-sal, por conta da redução da demanda e por conta também de repente, a partir da redução dessa demanda, o preço caindo, e aí não ficaria mais viável economicamente extrair aquele petróleo. Daí a necessidade de, não só o Brasil, mas os outros países produtores, as empresas, entre aspas, correrem, né, acelerarem a extração, porque senão vai ficar muito petróleo lá embaixo, né, como há também uma pressão muito grande aí, por combustíveis menos poluentes, energias renováveis. Eu queria saber a opinião sua sobre essa questão. Você acha que realmente vai sobrar muito petróleo embaixo da terra, ou haverá tempo suficiente para extração aí nos próximos anos ou décadas? Porque até hoje, né, ninguém sabe ao certo, né, quando vai ser esse momento, né?
Olha, Galvão, essa frase é boa e eu concordo com ela, mas concordo parcialmente. Eu já ouvi essa frase algumas vezes, eu costumo brincar também o seguinte: na época da era da Idade da Pedra, não tinha empresa de petróleo. Ou seja, não tinha uma força econômica gigantesca que tem um poder imenso global para tomar decisões de políticas públicas, governos e por aí vai. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? É fato que o petróleo provavelmente não vai acabar, a gente não vai tirar todo o petróleo que tem lá embaixo, mas isso significa o quê? Não significa também que o petróleo daqui 20, 30 anos não vai ser uma fonte de energia relevante. Se a gente pegar os estudos clássicos sobre esse tema, né, e tem estudos aí sobre desde os anos 50, 60, todas as estimativas que foram feitas elas foram frustradas. Então, para você ter uma ideia, o Clube de Roma dizia nos anos 70 que em 2000 a gente não teria mais petróleo. E por uma série de questões tecnológicas e produtivas, vários países têm descoberto grandes fronteiras, grandes novas fronteiras de petróleo, como foi o caso recente do Brasil com o pré-sal. Então é muito provável, Galvão, que os países também vão continuar descobrindo novas reservas de petróleo, e por isso é improvável que a gente tenha o fim da era do petróleo por conta da falta de petróleo, né? Então isso é de fato verdade. Só que isso não significa que a transição será rápida, né? E acho que esse é o ponto-chave dessa discussão. Diferentemente das outras transições que a gente teve, do carvão para o petróleo principalmente, mas até assim, o próprio surgimento do carvão, eles foram processos que, de alguma maneira, estiveram muito associados com grandes conflitos mundiais. Então, não sei se todo mundo tem clareza, mas o petróleo vira a grande matriz energética na Segunda Guerra, como combustível de guerra. Aquilo foi um fator fundamental para que Estados Unidos e os demais países aliados pudessem derrotar a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Então, a transição abrupta que aconteceu ali, por exemplo, do carvão para o petróleo, se deu muito por um conflito político global que necessitou uma mudança rápida por uma questão de guerra. Não é um cenário que a gente vê hoje. Então, a minha avaliação é que você vai continuar tendo uma transição longa, como é que a gente já vem observando as energias renováveis. Elas vêm ganhando espaço, devem continuar ganhando espaço, mas não vai ser uma transição rápida, vai ser uma transição lenta. Todas as estimativas que a gente observa dos órgãos mais importantes, nenhuma delas diz que o petróleo, antes de 2050, vai ter uma energia, vai perder a primeira posição entre a energia mais importante do mundo. Ela vai perder participação, mas vai continuar sendo a fonte de energia mais importante do mundo. Então, isso demanda, Galvão, uma, vamos dizer assim, uma gestão cautelosa para as empresas de petróleo. Não significa que tem que explorar tudo agora de uma vez só.
Muito
o petróleo
bem.
Vai perder espaço, mas você precisa controlar a lista associada a outros interesses. Então, assim, eu não tenho uma visão, vamos dizer assim, muito de que vai ter uma transição abrupta, o petróleo vai daqui a pouco perder espaço. Não, ele vai cair lentamente. Agora, a gente não tem controle do futuro, né?
Claro.
Não imagino que alguém em 1905 imaginava que ia ter um conflito mundial em 1940. Então, assim, é evidente que isso pode mudar, mas hoje, ainda mais com o peso das empresas de petróleo, que muitas delas, embora estão ingressando no segmento de renováveis e tal, todas elas ainda são empresas de petróleo, apostam no petróleo e têm reservas para os próximos 20, 30 anos, essas empresas vão resistir também a esse processo. E elas hoje têm muito mais força que as startups de renovável e outros segmentos.
Muito bem.
Então, Galvão, eu imagino que vai ser uma transição, sim, mas uma transição lenta e gradual, pelo menos dadas as condições que estão colocadas hoje.
Tá certo. Rodrigo Leão, coordenador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, conversando conosco aqui no CBN Madrugada. Obrigado, Rodrigo. Um bom dia e até uma próxima.
Bom dia, Galvão. Agradeço o convite e estou à disposição para outras conversas com vocês.